Aí, por enquanto, eu tô em um aí, mas eu tô procurando melhoria.
Muito bem,
E
rezemos.
para minha filha também.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia.
Ó Maria concebida sem pecado,
Rogai por nós que recorremos a vós.
Nossa Senhora Auxiliadora,
Rogai por nós.
Angélica e César, Deus abençoe a união de vocês e tenha uma boa noite. Obrigado por rezar
Boa noite.
conosco.
Igualmente.
Boa noite.
Quarto mistério glorioso. No quarto mistério glorioso, nós contemplamos, meditamos na assunção de Nossa Senhora ao céu. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as nações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Wilson e Yara, coloquemos intenções para o quarto mistério.
E a gente prossegue aqui, trazendo mais mensagens. Dessa vez a Adriana. Adriana, ela é nossa associada e traz aqui uma mensagem em oração pelo seu parente, o José Severino da Silva. Ele está internado no Hospital do Câncer para fazer cirurgia e pede que Deus abençoe e proteja sempre. Ela é de Salgadinho, Pernambuco, e deseja e pede a Nossa Senhora da Conceição que dê a saúde do seu tio. É o tio dela, portanto, o José Severino da Silva, que está internado no Hospital do Câncer, em Recife. A gente também tem aqui o Carlos Augusto, ele é de Ipujuca, região metropolitana de Recife, rezando por todos que fazem parte da AMA, por toda a equipe do Padre João Carlos, do Terço Mariano, e também pela pronta recuperação na voz do Padre João Carlos. Também temos aqui a Juliana Guiar Lima. Ela é de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, rezando por todos que estão acompanhando pela Rádio Amanhecer e as rádios parceiras, e por todos que também são associados da AMA. Yara?
Gisélia Oliveira, do Rio de Janeiro. Ela pede orações pela restauração da saúde de Tânia Cristina Góes, de Marcos Forte, de Ana Maria Burgos e do Padre João Carlos. Francisca Francineide, de Mucunã, Maracanaú. Ela pede orações pelos seus 4 irmãos e família, pelos seus 36 afilhados e famílias, por todas as famílias do mundo inteiro, por todas as crianças e suas famílias, por todas as nações que sofrem as consequências das guerras, por todos que estão nos presídios e hospitais, por todos os dependentes químicos e também por todas as almas, principalmente as vítimas de suicídio. E agradece a Deus pela programação da evangelização. Wilson.
A gente prossegue aqui com a Cíntia de Capinha, que pede oração por ela, pela sua família, em especial pelo seu esposo Jairo, e também a Maria Aldeir, que está acompanhando pelo YouTube, e deseja uma noite abençoada para todos que estão de forma fervorosa rezando o texto. Agora, Rosário, lá de Alagoas, ela vai nos informar de qual cidade ela está falando, lá de Alagoas, reza com o professor esse quarto mistério. Ô, Rosário, seja muito bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe. Boa noite.
Boa noite. Eu estou aqui na cidade de Maceió, na comunidade da periferia, no bairro Jardim Petrópolis 2.
Tá sem som, professor.
As suas intenções, Rosário?
Quero rezar nas intenções do Papa Leão XIV, por toda a nossa igreja, para que possamos ser uma igreja em saída, uma igreja evangelizadora, também por todos os nossos familiares, por todas as mulheres grávidas, particularmente pela minha nora Alice.
Rezemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia.
Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós.
Nossa Senhora Auxiliadora,
rogai por nós.
Rosário de Fátima, Deus abençoe, Rosário, obrigado. Tenha uma boa noite.
Amém, para vocês também, toda a equipe da AMA e Padre João Carlos.
Obrigado. Quinto e último mistério glorioso, coroação de Nossa Senhora no céu como rainha dos anjos e dos santos. O texto do Apocalipse, que é um texto bonito, vai nos dizer assim: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Maria foi coroada por Jesus, a que foi fiel, a que recebeu Cristo no seu ventre. É o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Coloquemos o eu, Seara, intenções para o quinto e último mistério.
Para esse nosso quinto e último mistério, a gente traz aqui a mensagem que chega para a gente da nossa ouvinte aqui. Deixa eu trazer a Terezinha. Terezinha, ela pede bênçãos para sua irmã Maria de Lourdes e toda a sua família. A gente também tem a participação da Carmen Silva. Ela reza hoje pelas pessoas, jovens e crianças enfermas, acamadas em hospital, doentes oncológicos, doentes que têm algum tipo de câncer e também doentes terminais. Também temos aqui a Ivanilda, ela está rezando por todas as intenções particulares e necessidades e por todos os desempregados e sacerdotes. Também pelas crianças que precisam de cuidados especiais, físicas, e ela está ouvindo pela FM Dom Bosco, em Fortaleza, nossa rádio parceira. Obrigado, viu, Ivanilda, por esse seu carinho com a nossa querida parceira FM Dom Bosco. Yara?
Rosângela Pereira, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Ela pede orações por ela, pelos seus familiares que precisam de conversão, pelos seus irmãos, filhos, netos, marido, e ora por todos os pecadores do mundo inteiro, pelas almas do purgatório, pelo Papa Leão XIV, pelos nossos padres, pelo Padre Marcílio. Temos também Fernanda Monteiro, de Calcaia, Ceará. Ela pede orações pela sua família, em especial por ela, porque está em crise muito grande de depressão. Ó Senhor, tende piedade, olha essa tua serva. E agradece por todos da Dom Bosco e pela AMA. Wilson.
De Juazeiro do Norte, tem o nosso. Ele é o Aldir, vai rezar o quinto mistério com o professor Geraldo. O Aldir, seja bem-vindo, viu? Uma boa noite.
Alô, Aldir, boa noite, bem-vindo.
Boa noite a todos.
Boa noite, as suas intenções. Estão me ouvindo? Tá, sim, estamos ouvindo. E as suas intenções, Aldir?
Eu não estou ouvindo nada.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Eu rezo
o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria. Ah, professor.
Pode ir, pode rezar, Yara.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia.
Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós.
Nossa Senhora Auxiliadora,
rogai por nós. Tivemos um probleminha com a Aldi, que não conseguiu por conta do microfone, mas Viviane agenda para outro dia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meditação de hoje, de Mateus, capítulo 15, versículo 36. Jesus pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Olha quanta coisa podemos aprender nesse texto. Antes do pão vem a palavra. Jesus passou 3 dias anunciando o reino de Deus ao povo, antes da multiplicação dos pães. A Eucaristia é especialmente partilha, dom de si mesmo aos outros. Os discípulos só tinham 7 pães e alguns peixinhos e ofereceram tudo. Eles recebiam os pedaços de pão de Jesus e os entregavam ao povo. A Eucaristia é o próprio Jesus que se entrega em alimento para a multidão faminta. Jesus mesmo parte o pão e o entrega, como se a si mesmo se desse em alimento. Toda refeição em família é uma espécie de eco da Eucaristia. Ali também damos graças a Deus e abençoamos a comida. As sobras devem ser recolhidas e guardadas. É assim que guardamos a reserva eucarística no sacrário e também aprendemos que devemos evitar todo desperdício de alimento. Jesus pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Mateus capítulo 15, versículo 36. Nós queremos agradecer as rádios que nos transmitiram. É sempre uma alegria, uma confiança saber que você está rezando conosco por tantas rádios parceiras. Que Nossa Senhora nos abençoe nessa caminhada, porque é ela sempre que nos aponta Jesus. Senhor, esteja conosco.
Ele está no meio de nós.
Que o Deus da bondade e da misericórdia nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Você rezou o Terço Mariano com o Padre João Carlos. Você ouviu na FM Dom Bosco, Terço Mariano.
FM Dom Bosco. Oferecimento. Restaurante Quina do Feijão Verde, a melhor culinária do Nordeste. Aldeota, Rio McKennedy, Norte Shopping Jockey, Shopping Via Sul e Shopping Eusébio. Editora Dinâmica, nosso combustível é a educação. Siga nosso Instagram, @editoradinamica.
FM Dom Bosco. É hora de informação. Dom Bosco Notícias.
O prazo para solicitar a carteira estudantil de 2025 em Fortaleza encerra na próxima terça-feira, 9, pela plataforma digital e no dia 12 para os pedidos presenciais. O pagamento dos boletos para solicitação de estudantes da rede privada pode ser feito até o dia 13 de dezembro. As informações foram repassadas pela ETUFO. Entre os dias 13 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, o atendimento para carteiras estudantis será suspenso para atualização do sistema. O serviço será retomado em 2 de janeiro, quando também começam as solicitações das carteiras estudantis do próximo ano e os pedidos de segunda via da carteira 2025. A ETUFO ressaltou que é fundamental manter a biometria facial ou foto atualizada no sistema para que o validador possa identificar o estudante nas catracas. Quem solicitou o documento e ainda não recebeu deve consultar o pedido no site. Eu sou Vanessa Adrian, do Bosco Notícias, volta logo mais às 9 horas.
Você ouviu Dom Bosco Notícias. Que nesse Natal, a luz do Menino Jesus renove nossa fé, nossa esperança e encha nossos corações de paz. Paz.
É tempo de sonhar, de renovar o coração. A fé levantou paredes e trouxe inspiração. Cada gesto, cada ação, fruto da dedicação. Ouvintes, sócios e amigos, juntos com a Dom Bosco na missão. Jesus nos guia, com Maria nos conduzir. O menino Deus chega para a esperança expandir. Nossa rádio é manjedoura, luz que vem aquecer.
Natal na FM Dom Bosco. CYS 803. FM Dom Bosco 96,1. Emissora da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 3 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia: redução da fome.
Mais de 10 milhões de brasileiros saíram da pobreza ou da miséria só no ano passado.
Dados do IBGE mostram também que a desigualdade social também caiu e a situação de fome é a menor da série histórica.
Você vai ouvir também educação.
Professores do Ceará começam a receber a Carteira Nacional Docente, fornecida pelo Ministério da Educação.
O documento é atestado oficial da profissão e concede diversos benefícios culturais, educacionais e comerciais.
E ainda, prevenir agressões e garantir a proteção das mulheres.
O presidente Lula convoca homens do país a uma mobilização pelo combate à violência de gênero.
E a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, fala sobre as ações do governo para conscientizar a sociedade e aumentar a segurança de quem está mais vulnerável.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em 2024, o Brasil atingiu o menor índice de pessoas na extrema pobreza e na pobreza.
Recorde também na queda de desigualdade. Menor índice registrado na história, segundo o IBGE.
Mais de 10 milhões de brasileiros deixaram a pobreza e a condição de miséria no Brasil no ano passado. Gente como a Stephanie Oliveira, que mora em Rio Branco, no Acre, e é mãe de um menino de 8 anos. Ela conta que fazia bicos como faxineira, mas o dinheiro não dava para pagar as contas no final do mês e precisou recorrer ao programa Bolsa Família para sobreviver. A virada na vida de Stephanie veio quando conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada.
Eu recebia o auxílio, né, do governo Bolsa Família, e aí comecei a trabalhar, né, e ainda recebo metade, que também é uma ajuda muito, como eu pago aluguel, não tenho casa própria, tenho criança, né.
Segundo dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira, entre 2023 e 2024, a proporção de brasileiros na condição de pobreza baixou 4,2 pontos percentuais, o equivalente a 8 milhões e 600 mil pessoas. Já a parcela da população em extrema pobreza caiu de 4,4% para 3,5%, o que representa cerca de 2 milhões de pessoas. Esses são os menores níveis de pobreza e extrema pobreza alcançados desde o início da série histórica do IBGE em 2012. Para a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Valéria Buriti, esses números foram alcançados por causa da economia e de programas sociais.
A gente atribui isso tanto a uma política econômica que tem gerado crescimento, tem gerado emprego, tem gerado taxa de ocupação, mas também aos serviços de proteção social, como o programa Bolsa Família.
Programas de aposentadoria, como o benefício de prestação continuada, também desempenham um papel importante na redução da extrema pobreza, segundo a análise. Em Santo André, no estado de São Paulo, Deolinda Sgariboldi de Souza acaba de completar 89 anos. Ela conta que trabalhou muitos anos como doméstica e conseguiu contribuir com o INSS com a ajuda dos filhos.
E esse dinheiro faz muito bem para mim, porque eu consigo comprar as coisas que eu gosto de comer, as roupas que gosto de vestir.
A região Nordeste registrou a maior queda na pobreza em 2024, segundo os dados do IBGE. Em 2023, mais de 47% dessa população vivia em condição de pobreza e no ano passado baixou para 39,4%. Reportagem Gabriela Noronha.
Ceará ganhou um polo multimarcas automotivo que já começa a produzir veículos elétricos com tecnologia brasileira.
O presidente Lula participou da inauguração da planta em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza.
A retomada do polo faz parte da política Nova Indústria Brasil e do programa Mover, que garante recursos para investimentos em carros menos poluentes.
Com experiência de 20 anos no ramo automotivo, o engenheiro mecânico Jefferson Gomes foi o último funcionário da Ford a ser desligado da fábrica em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza. O ano era 2022 e a montadora encerrava as atividades no Brasil. 3 anos depois, Jefferson foi o primeiro funcionário da PASSE, nova administradora do local, a ser contratado.
Honrado por estar aqui representando todos os colaboradores que estão voltando novamente a acreditar no sonho.
O primeiro polo automotivo multimarcas do Brasil abriu as portas com investimentos de R$400 milhões. O presidente Lula destacou a retomada do local e a geração de empregos.
Eu estou muito orgulhoso de estar aqui, porque não tem nada mais sagrado para mim do que o emprego. É o emprego que dá dignidade para a gente.
O primeiro veículo a ser produzido na planta cearense será um carro 100% elétrico da General Motors. O polo automotivo do Ceará conta com incentivos fiscais do programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER, do governo federal. O programa estimula investimentos em inovação e incentiva a produção de veículos menos poluentes. O vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou que o MOVER contou este ano com investimentos de R$3,5 bilhões.
Essa nova indústria está aqui representada. É uma indústria inovadora que vai colocar tecnologia. O MOVER, esse ano será 3,5 bilhões de incentivo à inovação e de incentivo à sustentabilidade.
Quando estiver em pleno funcionamento, o polo terá capacidade de produzir 80 mil veículos por ano, com expectativa de chegar a até 9 mil empregos de alta qualificação. De Horizonte, no Ceará, Luana Karen.
E também lá no Ceará, professores receberam hoje a Carteira Nacional Docente, documento oficial fornecido pelo Ministério da Educação e que terá validade de 10 anos.
O presidente Lula também assinou a autorização para o início da terceira etapa das obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica no estado.
No Ceará, cerca de 3 mil professores receberam nesta quarta-feira a Carteira Nacional Docente. Entre eles está a educadora Maria Jéssica dos Santos, da Escola Estadual de Educação Profissional Comendador Miguel Gurgel.
Sou uma mulher negra, periférica, professora do governo do estado do Ceará há 11 anos e filha de políticas públicas. Esta é a primeira vez no Brasil em que a classe docente é reconhecida e valorizada com um instrumental, algo que já acontece em outras profissões.
A Carteira Nacional Docente tem validade de 10 anos. O documento serve de reconhecimento oficial da profissão e garante uma série de benefícios culturais, educacionais e comerciais. O ministro da Educação, Camilo Santana, detalhou algumas das vantagens oferecidas.
Primeiro, essa carteira vai dar 15% de desconto em diária de hotéis no país. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, vai emitir o cartão de crédito para quem quiser, sem pagamento de anuidade no cartão de crédito para esses professores.
O presidente Lula ressaltou que sua própria trajetória inspira a defesa da ampliação das oportunidades educacionais no país.
Quanto custou a esse país não ter alfabetizado o Brasil há 50 anos atrás? Quanto custou o atraso do analfabetismo nesse país? O meu problema é que, pelo fato de eu não ter tido oportunidade de estudar, eu quero me vingar da minha história. Eu quero que todas as pessoas, iguais a mim e mais pobres do que eu, tenham o direito de fazer a universidade.
Também foi anunciada hoje a autorização para a terceira etapa das obras do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, no Ceará. Com investimento de R$181 milhões, o campus ofertará 2 novos cursos, Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas. Reportagem Thaísa Vitória.
Também foi divulgada hoje no Ceará a construção do primeiro data center do TikTok na América Latina, com investimento privado superior a R$200 bilhões. A estrutura será instalada no Porto de Pecém, em Caucaia.
Um crime que não pode ser tolerado. O presidente Lula convocou os homens a participarem de um movimento nacional contra a violência contra a mulher.
É preciso que haja um movimento nacional dos homens
quantos animais que batem e que maltratam das mulheres, que estupram filha, o que não estão precisando é lição de caráter, de dignidade, de educação, de respeito às nossas companheiras, às mulheres, que se não fosse elas, a gente nem existia. Então, a partir de agora, eu estou no movimento, dos homens que vão começar a conscientizar esse país de que um homem não nasceu para bater mulher, para estuprar criança ou para fazer violência. Quem estiver comigo, levante a mão, por favor, nessa luta.
No ano passado, morreram o equivalente a 4 mulheres por dia, vítimas de feminicídio.
O feminicídio ocorre quando homens matam mulheres por razões ligadas à própria condição feminina, como o sentimento de propriedade sobre ela ou o ódio às mulheres.
Fora isso, temos os dados de agressão e violência. Em 2024, foram registrados 71 mil estupros, o que significa que 196 mulheres foram vítimas desse crime por dia.
Hoje, nós conversamos com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, sobre as ações do governo federal voltadas para a prevenção da violência de gênero e apoio às mulheres vítimas. Acompanhe. E hoje a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, vai falar com a gente sobre o que tem sido feito para combater a violência contra a mulher. Boa noite, ministra.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. É um prazer estar de volta a esse programa.
Ministra, vamos começar então falando dessa chamada do presidente, né? Ele chamou a população nesse combate à violência contra a mulher. Como é que o governo vê esses números e o que, que vem sendo feito? Como é que o governo vem trabalhando para reduzir as mortes e agressões a mulheres?
Bem, são números estarrecedores, né? A gente sempre imagina que pode melhorar, porque nós temos feito um trabalho importante. Eu já fui para 18 estados nesses 6 meses de trabalho à frente dos ministérios, falando com os governadores, com prefeitas e prefeitos. Tenho solicitado que as entidades municipalistas chamem todos os prefeitos e prefeitas, que eu quero me encontrar com eles, porque eu tenho dito que se cada prefeito falasse todo dia, neste município não haverá mais violência, isso já mudaria muito, porque fala com as escolas, com as unidades básicas de saúde, com os CRAS, com os CREAS, com as câmaras de vereadores, fala com as entidades, com as igrejas, e é isso que a gente precisa, entender que essa questão da violência contra a mulher é uma questão histórica, é uma questão da sociedade, de muita responsabilidade, como disse o próprio presidente, entender o que está acontecendo com os homens quando nós nos defrontamos com uma situação, qualquer situação de violência que seja, da mais simples à mais grave, que é o feminicídio. Então, nós estamos sempre procurando entender o que acontece. Fiz questão de conversar com a Juliana Soares, lá do Rio Grande do Norte, que levou 61 socos e hoje tem 7 placas de titânio e 31 parafusos no rosto, para entender como era o relacionamento dela, o que aconteceu, como é que ela reagiu. E ela me disse claramente para mim e para a governadora Fátima Bezerra que agora ela é uma militante da causa das mulheres, que ela nunca imaginava que nos 2 anos de relacionamento, um relacionamento tenso, mas que ela sempre apostava que ia melhorar. Então, nós temos uma série de estudos que vão apontando as razões, as causas e as consequências desse processo. São números que nós não podemos admitir. Números do ano passado: 1.492 feminicídios, mais de 3.800 tentativas, né? E esse ano já 1.177 feminicídios, e dados impressionantes do próprio Ligue 180, praticamente 2 mil denúncias por dia que os funcionários, as mulheres do Ligue 180 recebem. Então, e dados em todos os aspectos, seja uma agressão, vamos dizer, um pouco menor, até estupros, até todas as tentativas mesmo de violência física, sexual, violência política, violência patrimonial, enfim. Então, nós não podemos, né, jamais titubear e jamais naturalizar essa situação, como a sociedade acaba fazendo ao longo dos anos, como se isso fosse normal. Hoje, num seminário, a ministra Carmen Lúcia deu uma informação impressionante, que às vezes na frente do juiz, o agressor, quando o juiz fala com ele, ele diz, Eu achava que crime era na rua, quando eu agrido uma pessoa, mas dentro da minha casa, com a minha mulher, isso também é crime? Ou seja, né? É inacreditável essa visão, essa cultura, quase que incorporando a violência como um ato normal de uma relação, pelo machismo, pela misoginia, por tudo aquilo que a gente tem historicamente na sociedade. Então, o presidente Lula está absolutamente certo de liderar esse movimento, até porque não é o governo federal, é a sociedade como um todo.
Pois é, ministro, o governo vem endurecendo as leis contra o feminicídio e aumentou, inclusive, a pena para quem comete esse tipo de crime. Que outras ações estão sendo tomadas para coibir esse crime?
Bem, as leis são muito importantes, né? Qualquer evento internacional, os países reconhecem que a Lei Maria da Penha no Brasil é uma lei de referência, a nossa própria Constituição brasileira, que nós temos um aparato legal muito importante e instituições fortes, como Ministério Público, Defensoria Pública, a Lei Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, né? E são instituições fortes. E nós estamos investindo muito exatamente na organização e no fluxo dessa rede em cada município brasileiro. Nós temos as Casas da Mulher Brasileira, que integra todos esses serviços, nós temos os centros de referência, estamos apostando que a gente possa ampliar esses serviços em parceria com os estados e com os municípios. E uma série de outras medidas, por exemplo, junto ao Ministério da Educação, para que todas as leis da educação assegurem que nos conteúdos curriculares tenham a questão da formação das crianças, dos jovens, e depois também nas universidades. Estamos fazendo um grande protocolo com as universidades federais, estaduais e os institutos federais para assegurar que em todos os currículos e que haja nas universidades um programa permanente de prevenção e combate à violência, junto aos estudantes, junto aos servidores, junto aos docentes, né? Porque também há violência, sim, ela não escolhe classe social, há violência em todas as classes. É claro que as mulheres negras, periféricas, as mulheres indígenas sofrem muito mais, mas a violência está em todos os lugares.
Ministra, seu ministério tem a função de costurar as políticas para as mulheres junto com outros ministérios. Isso tem surtido efeito? As políticas públicas do governo priorizam a independência e a redução da vulnerabilidade das mulheres?
Não há dúvida, Luciano. Essa foi a orientação, inclusive, do presidente Lula quando eu assumi o ministério. A política para as mulheres é uma política intersetorial, transversal. Então, não há como atender as mulheres sem passar por todas as políticas públicas setoriais e intersetoriais. Então, por isso eu iniciei o meu trabalho visitando, conversando, me reunindo com todos os ministros e ministras. Na saúde, na educação, na assistência social, no trabalho, na previdência, no Ministério das Cidades. E a gente foi identificando quais programas, quais políticas impactavam mais na vida das mulheres. E aí, desde o Cadastro Único, do Bolsa Família, de quando se entrega a chave para as mulheres da sua casa, de quando se lança um programa de 40 bilhões no governo federal para a reforma das casas, isso impacta as mulheres. Quando nós lançamos um prêmio Mulheres no Hip Hop, que tem relação com a cultura, quando nós também, com o ministro Camilo, a inserção de conteúdo sobre violência contra a mulher nas escolas, isso impacta. Agora, esse processo que nós estamos construindo com todas as universidades, que nós vamos fazer um seminário no início do ano, impacta muito na vida das mulheres. Então, não há dúvida, não há como executar a política de mulheres sem todos os ministérios em conjunto, e não só os ministérios e a estrutura do governo federal, mas dos estados e dos municípios. Fizemos a 5ª Conferência Nacional depois de 10 anos. Aliás, o presidente Lula resgatou e criou o Ministério das Mulheres, né, reconstruindo todas as iniciativas, inclusive o Ligue 180, que havia perdido completamente a sua identidade e se juntado a outras centrais. Então, o Ligue 180 agora, né, é uma central central, nós investimos 85 milhões para facilitar esse trabalho, para formar inclusive 350 mulheres que ficam lá todos os dias. Tivemos um aumento de 20%, estimulamos que as mulheres tenham a segurança, porque tem sigilo, porque tem cuidado, para que elas liguem, porque não é só a denúncia, é o cuidado, é o acompanhamento, é o monitoramento e é a articulação com os estados e municípios imediatamente. Então, quando uma mulher chega numa delegacia ou quando a mulher liga para o 180, imediatamente a trabalhadora liga para a delegacia ou para o Ministério Público para que essa mulher possa ser encaminhada. E aí, claro, que todas as políticas é que vão fazer a diferença. Na nossa conferência, nós tiramos 60 propostas que têm a ver com todas as outras áreas e agora vamos construir o Plano Nacional de Política para as Mulheres, conversando com todas as demais políticas públicas.
Muito bem, nós conversamos com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil, ministra.
Eu é que agradeço. Muito obrigada, Mariana, Luciana, é um prazer.
E vamos aqui reforçar os números para a denúncia. O Ligue 180, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Também pode ser enviada mensagem pelo WhatsApp no número 61 96100180.
As bets, casas de jogos de azar e apostas online, foram legalizadas no Brasil em 2018.
Mas junto com a popularização da atividade, subiu o endividamento associado ao adoecimento dos jogadores, com impacto sobre a saúde mental.
Por isso, os Ministérios da Saúde e da Fazenda se uniram e criaram o Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas.
A ferramenta vai estar disponível a partir de 10 de dezembro, com acesso a um serviço de acolhimento no SUS e possibilidade de exclusão de perfis de usuários em sites de apostas.
O Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas permite que o usuário exclua o perfil dos sites de apostas online e bloqueie publicidade de jogos. A plataforma também vai direcionar os usuários para o Meu SUS Digital e a Ouvidoria do SUS, onde vai ser possível fazer um teste para saber se tem algum problema com vício em apostas online. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a ferramenta ainda vai alertar sobre os pontos de atendimento do SUS que oferece acolhimento e tratamento.
Ao perceber que o mesmo CPF entra ali na plataforma num certo padrão que significa adição, que significa compulsão, você poder registrar isso, notificar, saber onde está essa pessoa, qual que é a equipe de atenção primária em saúde que mora perto dela.
O Brasil já proíbe crianças e beneficiários de programas sociais como Bolsa Família e benefício de prestação continuada de apostarem. Esses CPFs são bloqueados para ingresso em jogos de azar online. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que, além das famílias, o problema dos excessos com as apostas online tem também influenciado na economia do país e defendeu a regulação efetiva da publicidade desse tipo de jogo.
Estamos também querendo que, assim como no caso da bebida e do cigarro, né, você tenha efetivamente os alertas necessários, porque isso é um entretenimento e tem que ser uma coisa muito leve, mas a linha que separa o entretenimento da dependência é muito tênue e nós não podemos deixar de prevenir.
A partir de fevereiro do ano que vem, o SUS vai oferecer teleatendimento em saúde mental para vício em apostas e jogos online. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar como o poder público garante o registro civil de nascimento no país. O documento é essencial para que a pessoa exista oficialmente para o Estado, tenha direitos e acesso a serviços básicos. Sem o registro, cidadãos ficam invisíveis e excluídos de políticas públicas. A fiscalização identificou problemas que reduzem a efetividade das ações. Foram constatadas barreiras no acesso a benefícios sociais e à saúde, além de falhas no sistema digital de emissão de documentos e falta de padronização nos processos de registro tardio. O TCU recomendou medidas para melhorar o atendimento, corrigir o portal de serviços do governo e aprimorar a gestão das informações. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decreta prisão preventiva do presidente da Alerj por suspeita de interferência em investigação sobre facção criminosa.
Para o STJ, prazo para pedir anulação de ato doloso do procurador é de 4 anos, contado da realização do negócio.
Justiça condena governador de Mato Grosso por fala discriminatória contra indígenas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina prisão preventiva do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, atendeu pedido da Polícia Federal com parecer favorável da PGR. Neto Costa.
O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj, deputado estadual Rodrigo da Silva Bacelar, do União Brasil, foi preso nesta quarta-feira por suspeita de ter colaborado para frustrar o cumprimento de mandados contra o ex-deputado estadual Tiago dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, apontado como aliado do Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Federal, informações sigilosas foram compartilhadas com antecedência, possibilitando que TH Joias esvaziasse seu imóvel e trocasse de aparelho celular antes da ação policial realizada em 3 de setembro de 2025. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes também determinou o afastamento imediato do parlamentar da chefia da Alerj.
Quando o procurador faz negócio contrário à vontade de quem lhe passou a procuração, o prazo para se pedir na justiça a anulação do negócio é de 4 anos.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Após se separar do marido, uma mulher deu procuração a uma pessoa para cuidar da escritura pública referente à meação de casa adquirida no casamento. Só que a procuradora transferiu esses poderes ao ex-marido, que por sua vez vendeu o imóvel para a própria procuradora por apenas 1 centavo. Segundo a mulher, a mandatária não tinha poderes para isso e agiu contra a vontade dela. A Justiça do Paraná anulou a venda da casa, mas divergiu sobre o prazo para o pedido de anulação do negócio. No STJ, a terceira turma definiu, conforme o artigo 178 do Código Civil, que o prazo é de 4 anos, contados da realização do negócio. A ministra relatora foi Nancy Andrighi.
Partido da Mulher Brasileira passa a se chamar Democrata.
A mudança de nome foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mariana Fabri.
Para os ministros, o novo nome não gera confusão com outras siglas, como a do recém-extinto Partido Democratas, o DEM. O partido terá agora 90 dias para fazer ajustes no estatuto, relacionados à democratização, ao funcionamento dos diretórios e aos mecanismos de enfrentamento da violência política de gênero.
Filha com 3 empresas em seu nome deve responder por dívida de grupo empresarial do pai.
Evolução patrimonial da jovem e indícios de ocultação de patrimônio do pai, logo após o fechamento da empresa, foram determinantes para a decisão que a incluiu na execução. Anderson Conrado.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve reconhecimento de fraude e a inclusão de uma jovem de 19 anos e de 3 empresas abertas em seu nome na execução de uma dívida trabalhista. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, ela teria sido usada pelo pai, um dos sócios do grupo empresarial executado, para ocultar bens e impedir o pagamento de uma dívida de cerca de R$ 190 mil.
Justiça condena governador de Mato Grosso por fala discriminatória contra indígenas.
A ação foi proposta pelo MPF. Vanessa Pereira.
De acordo com a sentença, o governador Mauro Mendes Ferreira afirmou em entrevista que os indígenas da comunidade Boi Bororo teriam inventado um corredor espiritual para atrapalhar a construção de uma rodovia que ligaria o município de Rondonópolis ao norte do estado. O político foi condenado